Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Compor Mundos, um podcast que procura refletir sobre as grandes questões contemporâneas em torno das humanidades, do bem-estar e da saúde no século XXI. O meu nome é Diogo Guedes Vidal, sou membro da rede Compor Mundos e neste episódio desafiei o professor Hélder Lopes a refletir sobre como a geografia pode afetar a nossa compreensão dos desafios socioecológicos e quais as principais implicações para o futuro. O professor Hélder é professor no Departamento de Geografia da Universidade do Minho, investigador do Lab 2PT, Laboratório de Paisagens, Património e Território, e do IDRA, Instituto de Água, Grupo de Climatologia. É doutorado em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade do Minho e doutorado em Geografia, Planeamento Territorial e Gestão Ambiental pela Universidade de Barcelona, tendo realizado uma investigação de doutoramento, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, centrada na avaliação do conforto térmico exterior por turistas, através de medições microclimáticas, inquéritos por questionário e também no desenho de estratégias de adaptação e mitigação em áreas turísticas às alterações climáticas, através de técnicas de participação cidadã, nomeadamente técnicas Delphi e workshops, que mais à frente teremos a oportunidade de falar. A interligação entre as questões climáticas, as sociedades e as múltiplas dimensões da saúde, envolvidas nas investigações em que participa e que participou, serão o centro da nossa conversa, por isso convidamos-vos a fazerem parte dela. Quero começar por te agradecer, Hélder, em nome da rede Compor Mundos, naturalmente, mas também a título pessoal. Temos percursos que eu acredito que são similares, não propriamente as áreas académicas, ainda que comunicáveis, claro, mas sobretudo a trajetória dentro da academia e da paixão pelo conhecimento e pela sua dignidade dentro e fora da esfera académica, enquanto elemento que eu penso que tu também consideras poderoso na transformação do mundo num lugar melhor para todos, todas e tudo. Por isso é com grande gosto e expectativa que tenho esta conversa contigo.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui hoje em torno desta conversa. É com um enorme prazer que vejo iniciativas deste género que dignificam a ciência, a capacidade de desenvolvimento das sociedades, dos desafios que são colocados a elas mesmas e, portanto, para mim é um gosto estar aqui a partilhar esta conversa contigo e neste ambiente que eu acredito que possa dignificar a ciência, aquilo que é a capacidade de ver o mundo e aquilo que são os próprios desafios socioecológicos e a resposta que pode ser dada por parte da geografia.
Obrigado, Hélder, pelas tuas palavras. Certamente será uma conversa muito interessante. Eu gostaria de começar pensando um bocadinho na tua área de atuação, na geografia, naquilo que é o sentido mais lato. A mesma desempenha um papel crucial na nossa compreensão dos desafios socioecológicos, fornece informações muito interessantes sobre as interações complexas entre a sociedade, o ambiente e a saúde. Mas o que eu acho que seria importante, e aproveitar aqui este podcast e ouvir da tua opinião e da tua experiência, o que é que a distingue das outras ciências, sobretudo talvez das outras ciências sociais? Ou seja, qual é a característica que a autonomiza? O que é que a torna tão crucial? Qual é a sua principal característica, não é? Estava aqui a lembrar-me, não sei se conheces, do livro Nature's Metropolis, do William Cronin, que explora um bocadinho estes desafios socioecológicos que são enfrentados em Chicago, passagem do século XIX para o século XX, e explora exatamente estas relações entre o desenvolvimento da industrialização, as alterações ambientais, as relações sociedade-natureza. Portanto, de facto, a geografia tem aqui um olhar muito interessante, não é, sobre estas interações complexas entre estas várias dimensões. E, portanto, gostaria de ouvir, partindo da tua experiência, não só académica, mas também pessoal, o que é que a geografia tem tão interessante para a compreensão destes fenómenos socioecológicos?
Essa é uma boa pergunta. Todas as ciências têm algo capaz de responder aos desafios socioecológicos. Aquilo que me parece que é diferente na geografia prende-se com a capacidade que esta ciência tem em descrever o que se passa na Terra, no nosso planeta, e relacionar quer aquilo que são as dimensões físicas, processos geomorfológicos, processos atmosféricos, processos que ocorrem na natureza, e aquilo que tem que ver com os processos humanos, antrópicos, que acabam por ter depois algum tipo de consequências. Aliás, a geografia surge na Grécia Antiga e, a partir daí, acreditou-se que a geografia seria capaz de descrever os episódios que sucedem na Terra e, se formos à própria palavra, significa descrição da superfície terrestre. Dentro daquilo que é o seu foco de análise, a capacidade de compreensão dos fenómenos, das próprias relações espaciais, a geografia é capaz de interpretar esses padrões e processos que vão ocorrendo na superfície terrestre. E, pegando numa expressão de um André Corboz, que pega naquilo que é o próprio território e diz que o território é algo que está na moda. E, portanto, a geografia também acaba por ser, ao fim e ao cabo, algo que está na moda e que é capaz de trazer para aquilo que é o espetáculo as próprias relações da dimensão espacial, da dimensão territorial e aquilo que é depois a própria capacidade do ser humano para intervir no território. E, portanto, ao fim e ao cabo, dentro destas duas relações que é a sociedade e aquilo que é a ocorrência de fenómenos naturais nos territórios, é sobre isso que se prende a geografia e tendo em conta aquilo que são os principais desafios socioecológicos que se colocam atualmente, seja a questão das mudanças climáticas, seja das perturbações ambientais, ecológicas, há aqui determinadas dimensões que estão no cerne das políticas públicas, uhum. no cerne daquilo que é também a intervenção na academia, portanto uhum. há aqui uma relação e um enfoque muito lato, mas que acaba por ser importante para a criação de ciência e de novos modos de ver as problemáticas. Portanto, parece-me a mim que a geografia tem uma abordagem holística,
uhum.
que é capaz de interrelacionar diferentes áreas, sejam os aspectos físicos, sociais, culturais, políticos, muitas vezes em dimensões de charneira, não é com outras ciências, seja a sociologia, seja para a saúde, seja para a economia, e que ao fim e ao cabo, ao procurar compreender os problemas, não de forma isolada, mas com interdependências e interrelações, uhum. é capaz de influenciar e de determinar aquilo que são as direções em termos de resposta aos desafios socioecológicos.
Estava aqui a pensar naquilo que estavas a falar, e de facto o que eu percebi, e corrijo-me se eu estiver errado, é que a geografia consegue combinar a dimensão mais humana das sociedades e a sua dimensão mais física, portanto compreende os fenómenos, mas também os territorializa. Não os isola das suas condicionantes físicas, porque elas naturalmente têm influência sobre as próprias sociedades, muitas vezes nós tendemos a separar, não é? E acaba por estar um bocadinho na base daquilo que são a separação sociedade-natureza, portanto olha para os fenómenos socioecológicos, territorializa-os, não os afasta das pessoas, e depois tem essa componente interessante que é a de informar também a questão das políticas públicas e de andar, digamos assim, de mãos dadas com outras ciências sociais que quando em conjunto podem aqui ajudar a transformar a nossa realidade, e isso é muito interessante. E por isso, quando nós pensamos naquilo que são os maiores desafios socioecológicos que nós enfrentamos atualmente, naturalmente em diferentes escalas, tendo em conta os contextos, como são o caso das alterações climáticas, a perda da biodiversidade, a escassez de água, a urbanização e a própria poluição ambiental a vários níveis, que têm como elemento mediador, e eu acho que aqui a geografia também tem um papel muito interessante, que são as desigualdades estruturais, não é? Que estão inscritas nos processos e, portanto, que não podem ser dissociadas e que acabam por mediar, em parte, esta mesma exposição. E aquilo como Vandana Shiva, não é? Portanto, considerar o tempo e o modo em que estes fenómenos socioecológicos ocorrem, como é que eles evoluem e como é que eles consideram as especificidades socioculturais. Mas se eu quisesse fazer a questão de outra forma, ou seja, tu demonstraste as principais características da geografia, como é que elas dialogam, e falaste da questão das políticas públicas, mas será que podias explicar um bocadinho melhor como é que a geografia aborda estas problemáticas e como é que as consegue tornar um desafio societal complexo que chama a atenção da sociedade civil e de vários stakeholders envolvidos?
De facto, a geografia desempenha um papel crucial nestas abordagens, seja das alterações climáticas, como dizias, seja da perda de biodiversidade, seja da escassez da água, porque faz, de facto, essa interligação dos aspectos físicos e humanos que têm interações múltiplas e que ocorrem em diversos momentos. E, portanto, há aqui uma dimensão espacial e temporal que acaba por ter uma importância na dignificação desta ciência e que para contribuir também para aquilo que são os desafios que são colocados e a forma como nós conseguimos responder. Eu diria que, de facto, a geografia pode ter 5 dimensões importantes, assim tentando balizar uhum. aquilo que é a intervenção. Na questão da análise espacial e de mapeamento geográfico,
uhum.
aliás, a geografia é a ciência, nomeadamente desde a década de 90, com a proliferação dos sistemas de informação geográfica, com o surgimento de novas tecnologias, que hoje já não são novas, acabou por identificar aqui outros elementos que permitem desenhar formas de representar o território e permite-nos, por exemplo, identificar áreas que sejam vulneráveis, padrões de distribuição de recursos, identificar áreas de risco e outras características que acabam por ser relevantes que outras ciências muitas vezes não acabam por conseguir fazê-lo à primeira vista ou de forma tão complexa, interligando claro. Os diferentes elementos. E esse seria o primeiro elemento. Por exemplo, na capacidade de compreender as interações da sociedade com a natureza, nomeadamente tendo em conta aquilo que falámos no início da relação complexa entre o ser humano e o ambiente, e desta forma a geografia pode ajudar, por exemplo, a promover práticas sustentáveis, não é apenas da própria geografia, mas pensarmos, por exemplo, a questão da utilização, por um lado, do mapeamento daquilo que são os problemas uhum. das áreas de risco e identificar, por outro lado, aquilo que é a percepção das pessoas, interligam-se aqui as duas dimensões e, portanto, este pode ser o segundo elemento uhum. que entra na geografia. A questão das desigualdades espaciais e sociais, esta é uma preocupação da geografia, nomeadamente a verificação da distribuição ou não desigual dos recursos, dos serviços, da própria exposição a riscos ambientais por determinadas franjas da população, por diferentes grupos de pessoas, por diferentes territórios, e, portanto, a geografia, pela sua dimensão territorial, é capaz de informar políticas e ações que podem reduzir estas disparidades e promover também a justiça ambiental. Outra dimensão prende-se com o próprio planeamento e gestão do território, nomeadamente pela capacidade de criar e formar políticas e estratégias em combinação com outras ciências, como é claro, mas que acaba por ter um papel fundamental. E, claro, naquilo que se prende com o conhecimento local, a participação comunitária, se intervém sobre o território, se procura identificar aquilo que são os próprios recursos endógenos, aquilo que é a valência do território, sejam os elementos naturais antrópicos, acaba por ter aqui também uma capacidade de identificar as necessidades, os valores locais, aquilo que é a própria probabilidade de sucesso que se consegue imprimir depois naquilo que são os desafios da sociedade e os desafios socioecológicos no seu todo. Portanto, há aqui uma visão integrada, tendo em conta o mapeamento, tendo em conta a relação humano-território-ambiente, as desigualdades e as próprias informações que podem ser veiculadas através das políticas e estratégias. Há aqui uma visão integrada dos processos espaciais, sociais, ambientais, que podem valorizar o território e que são elementos fundamentais em termos de contributos que são valiosos, ferramentas que podem ajudar a enfrentar estes desafios e que interligam estas diferentes vertentes. Não sei se respondi à questão.
Sim, sim, e foi muito interessante porque estava a pensar que a geografia considera as diferenças, ou seja, não as oculta, não olha para o território de forma homogénea, mas sim reconhece as suas diferenças porque é a partir das suas diferenças que consegue responder aos tais desafios que estivemos a falar. E isso eu acho que é a grande mais-valia das ciências sociais no geral, mas a geografia com a questão da espacialização dos próprios comportamentos e dos próprios fenómenos e considerando esta interligação que temos estado aqui a falar, eu acho que é muito interessante. E tu falaste algumas coisas que eu queria também puxar para a nossa conversa, porque provavelmente conheces o trabalho da professora Paula Santana, da Geografia de Saúde de Coimbra, que é outra dimensão, é outro foco de análise, ainda que complementar com aquilo que tu tens feito. Mas o que eu gostaria também de saber, e é mais um desafio, eu sei que são sempre difíceis estas questões reflexivas, era como é que nós podemos pensar em cruzar clima, sociedade e saúde através de uma lente da geografia? Ou seja, a geografia realmente é capaz de fornecer uma lente através da qual podemos interceptar o clima, a sociedade e a saúde? E realmente ela oferece, como já falamos aqui largamente, uma compreensão abrangente das interações e dos impactos complexos entre estes domínios. Mas como é que esta magia acontece? Ou seja, como é que conseguimos trazer para o centro da análise de uma lente geográfica clima, a sociedade e a saúde? E considerando aqui também, naturalmente, como chapéu a natureza, como é que conseguimos trazer estas dimensões complexas para a lente da geografia? Como é que esta magia acontece?
Portanto, eu parece-me que a geografia desempenha aqui um papel crucial neste cruzamento de clima, sociedade, saúde. São, de facto, muito complexas as inter-relações entre estas diferentes temáticas e a interseção acontece, parece-me a mim, em diferentes prismas. Por um lado, se nós pegarmos na questão do clima, pela análise dos padrões climáticos, aliás, voltando atrás, desculpa-me este...
Nada.
Se nós pensarmos na geografia enquanto interação e intervenção sobre o território, a geografia tem a capacidade de responder em diferentes escalas, porque se nós estamos a espacializar aquilo que acontece, nós, em diferentes escalas, conseguimos identificar aquilo que são os problemas, aquilo que são...
Sem dúvida.
As vantagens e, por outro lado, ir afunilando aquilo que é a intervenção e a capacidade de resposta, porque nós estamos a espacializar, portanto, facilmente conseguimos identificar áreas com problemas, áreas que não têm problemas ou que têm outro tipo de problemas e, portanto, há aqui uma forma de interseção muito interessante. Mas, por um lado, e voltando àquilo que era a questão desta interseção, consegue responder através da análise dos padrões climáticos em diferentes escalas, desde o global ao local, responsabilizando-se em certa parte por aquilo que é a subsidiariedade dos diferentes estudos e formas de resposta aos processos climáticos associados nomeadamente à temperatura, à precipitação, ao vento e à umidade. Portanto, temos aqui uma dimensão da análise padrões climáticos, que cabe, por exemplo, à parte da climatologia, não é? A identificação de vulnerabilidades e riscos, porque, por um lado, é possível também identificar áreas e populações que são mais vulneráveis ou menos aos efeitos das alterações climáticas ou de condições climáticas extremas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de áreas costeiras que são suscetíveis à subida de mar e, portanto, temos aqui um efeito que é do clima, temos aqui o efeito da população que acaba por estar afeta a estes problemas e, por outro lado, temos aqui a questão também de saúde. Pode haver a questão da pressão e a ansiedade face a este problema. Portanto, já é possível ver aqui uma inter-relação entre estas
três dimensões.
Por exemplo, o estudo dos impactos na saúde, relacionados com a questão das condições climáticas e de que forma afetam ou não a saúde humana e de que forma que isso também contribui para haver ou não desigualdades, não é? Uhum. Quer da afetação daquilo que são os recursos de acesso à saúde, e por exemplo, lembrando daquilo que é o trabalho da professora Paula Santana, uhum, uhum. que está muito relacionado com a questão da desigualdade
em saúde,
saúde e aquilo que tem que ver com a própria acessibilidade aos cuidados de saúde. E, portanto, se nós pensarmos no facto de nós estarmos a ser afetados, por exemplo, cada vez mais por determinados vetores de doença, nomeadamente uhum. questões como a malária, a dengue, que começam a aparecer em países que não era comum, ou doenças respiratórias relacionadas com a qualidade do ar uhum. E à poluição que afeta cada vez mais as cidades europeias, a geografia tem a capacidade de avaliar aquilo que são os problemas causados pelas mudanças climáticas, os efeitos sobre a sociedade e em que dimensão é que a saúde entra aqui depois nesta relação do binómio. A própria análise dos determinantes sociais em saúde, o facto das pessoas terem acesso ou não aos serviços de saúde, a adequação das infraestruturas e equipamentos, tendo em conta aquilo que é, por exemplo, a população exposta, a população vulnerável a determinadas doenças, aquilo que pode ser, por exemplo, o público-alvo, não deveríamos chamar assim, mas aquilo que tem a ver com os grupos funcionais que se encontram em determinado território, que têm diferentes níveis de rendimento, que têm diferentes níveis de educação, que acabam por ter também diferentes habitações. Uhum. Portanto, há aqui diferentes questões que integram e interagem. Portanto, é uma das outras valências da relação, tem a ver com os determinantes sociais em saúde. E em questões de alterações climáticas, isto também é fundamental. É
evidente, claro.
Porque é diferente uma pessoa que vive num prédio com determinadas condições, acesso, por exemplo, claro. Ar-condicionado ou o que quer que seja, e população que não tem acesso a esses recursos e que, portanto, é mais difícil de se preparar para responder aos problemas das alterações climáticas. Ou, por exemplo, o papel que tem e este interligando estas diferentes dimensões de resposta ao planeamento das infraestruturas e aos uhum. serviços de saúde e que cada vez mais acaba por ser fundamental responder a áreas, por exemplo, que exigem melhorias de infraestrutura para lidar, por exemplo, com os eventos climáticos extremos, para lidar com o acesso equitativo em áreas mais vulneráveis ou, por exemplo, o facto de nós termos um risco premente em determinadas áreas e termos que começar a pensar em incorporar aquilo que são as condições climático-meteorológicas para a localização de instalações de saúde. Claro. E isso, em último caso, também a geografia, pelo mapeamento, pela capacidade de responder com os sistemas de informação de geográfica, tem a capacidade de promover ações que visem melhorar a saúde, que visem garantir, em última instância, o bem-estar das populações num contexto, por exemplo, climático que está em mudança. E, portanto, nesta relação destas três dimensões, saúde, sociedade, população e, por outro lado, o clima, há aqui uma tríade que é possível relacionar no âmbito da geografia.
A tua tese de doutoramento acaba por responder um bocadinho a estas três dimensões, não é? O teu projeto de doutoramento, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, como já aqui referimos, tratava sobre a influência do clima e da morfologia urbana na atividade turística da área metropolitana do Porto, percepções e simulação de conforto bioclimático dos turistas. Portanto, Hélder, desafiava-te agora aqui a destacar as principais conclusões do teu trabalho, porque eu acho que realmente ele traz para o centro de debate, por um lado, a inter-relação complexa entre as dimensões que temos estado aqui a falar, e depois outra questão muito importante que tu falaste na tua resposta, que eu acho que merece destaque, é a questão do planeamento, que eu acho que é o que tem faltado no nosso país. Mas se quiseres destacar um bocadinho as tuas principais conclusões, acho que seria importante para também conseguirmos perceber o que pode ser feito a partir daqui.
Obrigado pela questão. De facto, a minha tese de doutoramento acaba por ir buscar um pouco a estas relações algumas respostas a estes problemas. Neste caso, centrou-se na influência do clima na atividade turística e nós vemos que tem sido significativo, nomeadamente quando nós consideramos a escolha para visitar em determinados destinos turísticos, pela sua própria experiência e estadia, mas estes problemas vão além daquilo que é os próprios turistas que visitam os locais. Portanto, embora seja centrado na dimensão turística, há aqui problemas que acarretam para a restante população e que não pode ser esquecida nesta resposta. E, portanto, além daquilo que é a morfologia urbana, aquilo que é o próprio layout da cidade, das áreas verdes que são possíveis encontrar na cidade, e que tem a ver com aquilo que é a dimensão física que ocorre num determinado território, há aqui a questão da dimensão subjetiva, das percepções, da forma como é que as pessoas se sentem confortáveis ou não em determinados espaços. Tem muitas vezes a ver não só com aquilo que é a cidade em si, mas com as características das pessoas para visitarem determinados destinos e que tem a ver com a forma como estão vestidas, com a alimentação que têm, que depois vai contribuir ou não para terem determinado índice de massa corporal, a atividade física que realizam. E isto acaba por ter consequências na forma como as pessoas podem usufruir dos espaços turísticos, de lazer, o que é que quer que seja, não é? E, portanto, para compreender essa influência e avaliar o conforto bioclimático dos turistas, num primeiro momento pode-se utilizar diversas técnicas de simulação e modelação, que foi o que acabou por se fazer no nosso caso, com um levantamento de dados sobre aquilo que é o clima local, sobre aquilo que são as características urbanas, as percepções dos turistas por meio de inquérito por questionário e observação participante, e estes dados permitiram-nos chegar a algumas conclusões em termos territoriais e daquilo que, da forma como se configura os problemas nas áreas urbanas e a capacidade que nós temos muitas vezes e que acaba por ser esquecido naquilo que são as políticas públicas e aquilo que é Exato. O próprio planeamento de território, aumentar a capacidade de fruição das pessoas e, neste caso em concreto, da fruição turística na área metropolitana do Porto. Principais conclusões e centrando naquilo que é a pergunta.
Sim.
Por um lado, foi-nos possível determinar algumas áreas críticas, algumas áreas que estão mais suscetíveis a extremos climáticos, que podem vir a ser intensificadas a médio e longo prazo, e que nós procuramos no nosso trabalho identificá-las como áreas de intervenção com elevado valor urbanístico e forte dinamismo turístico. E, portanto, tendo em conta aquilo que foram os problemas identificados nessas áreas, nomeadamente através de medições e de simulações, onde, por exemplo, foi possível identificar as áreas suscetíveis à ilha de calor urbano na cidade do Porto, nós verificamos que, por exemplo, o aumento da quantidade de energia disponível que é irradiada para a atmosfera, não é? E que é responsável, em última instância, pelo aquecimento do ar, é mais intenso nas áreas cujo crescimento urbano tem sido maior, tem estado mais suscetível, por exemplo, à ilha de calor urbano superficial e do ar. E, tendo em conta os problemas que foram identificados num primeiro momento, procurámos depois concretizar a análise do comportamento térmico da cidade, com a medição, por exemplo, através de um transeto em veículo automóvel, de áreas mais ou menos suscetíveis a temperaturas mais ou menos elevadas. E, portanto, em última instância, depois de identificadas essas áreas, procurou-se ver junto dos turistas aquilo que eram os principais problemas, identificando-se a faixa de conforto térmico ideal para quem está a visitar a cidade do Porto, que foi estimado entre 20 e 25,3 graus Celsius. Uhum. Isto são números tendo em conta aquilo que era o padrão durante o inverno e o verão da visita à cidade do Porto. Claro que isto é variável em termos daquilo que é a origem dos turistas e, portanto, uma das curiosidades que se verificou foi que a maior afinidade climática dos turistas que visitavam o Porto perante as situações climáticas vivenciadas eram maiores ou melhores por parte, por exemplo, de grupos de pessoas com origem em climas continentais. Uhum. E, portanto, há aqui algumas características que permitem informar depois aquilo que é a própria direção da política pública e, em específico, daquilo que tem a ver com o turismo. E, em última instância, uma das partes que se salienta em termos de investigação e que foi importante tem que ver com muitas das estratégias que foram depois planeadas, nomeadamente desenhadas com base em expertos e em participação pública, nomeadamente da ciência cidadã, em que é possível, por exemplo, desenhar algumas direções de intervenção territorial, por exemplo, baseadas em dimensões da acupuntura urbana, daquele trabalho que vem, por exemplo, de Jaime Lerner e que aponta para a capacidade de nós desenharmos pequenas intervenções sobre aquilo que já existe no território. Intervenções que podem ser pontuais ou não, que podem ser formais ou informais, mas que ao fim e ao cabo permitem-nos, por exemplo, combinar uma série de medidas suaves ou regulamentares que podem, com base em diferentes recursos, com base em intervenções a médio e longo prazo, contribuir para aquilo que é a capacidade de fruição por parte de residentes, por parte de turistas e ao fim e ao cabo dignificar aquilo que é a cidade e aquilo que são os problemas que se colocam nas cidades hoje em dia. Não sei se respondi.
Respondeste e agora vais ter que me satisfazer aqui uma curiosidade, porque tocaste em alguns pontos, nomeadamente a questão da acupuntura urbana. Vi numa notícia tua no Público, em 2021, que defendias, por exemplo, a criação de refúgios climáticos. O que é que são estes refúgios climáticos? São espaços verdes? São acessíveis para todos? Em que é que se materializam, se tivéssemos que descrevê-los um pouco?
Os refúgios climáticos é uma ideia que não parte de mim. Aliás, hoje em dia, em ciência, já há pouco se cria ou que se podem materializar novas formas
de recriar, não é?
Recriar, exatamente. E, portanto, a defesa da criação destes abrigos, creio que foi em 2021, prende-se com algumas linhas orientadoras que já são defendidas noutros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, com as cooling zones, que tem a ver com a criação, por exemplo, de áreas com ar-condicionado que podem servir de abrigo em caso de ondas de calor, ou áreas arborizadas, por exemplo, que podem servir como áreas de frescura para que as pessoas possam permanecer durante determinado período de tempo, Ou, por exemplo, aquilo que existe em Barcelona, é um caso que eu conheço bem porque trabalhei lá, trabalhei também inclusive sobre algumas dessas medidas, e que tem a ver, por exemplo, com a identificação de 202 locais, que foi o que conseguiram em Barcelona, que servem de refúgio climático durante as horas de maior calor. Estas áreas, de facto, permitem, por exemplo, que a população mais vulnerável e sem locais aprazíveis, frescos, nomeadamente da população que muitas vezes afeta a maiores problemas de encontrar estes locais porque vivem em áreas mais marginalizadas, podem deslocar-se para estes locais porque existe a capacidade, por exemplo, de determinados horários em que estejam abertos, portanto que não há o encerramento porque termina o horário de expediente. Bibliotecas, livrarias, em dias de maior calor, abertos até horários mais tarde. O facto, por exemplo, de existirem espaços verdes abertos, que, portanto, acabam por promover, por um lado, o bem-estar, porque as pessoas podem se dirigir para lá. Por outro lado, o conforto térmico, que é fundamental, nomeadamente quando nós, aqui na Europa do Sul e do Mediterrâneo, temos tendência a sofrer cada vez mais os efeitos das alterações climáticas. E pegando naquilo que é a própria defesa de Esterigueras, em 2010, estes espaços são capazes, por exemplo, de permitir que as pessoas permaneçam em espaço público, que tenham um local de convivência, não é? Que permite que estejam a usufruir e, por outro lado, partilhar o lugar com outras pessoas. E, por outro lado, são lugares que têm frescura, que podem melhorar o microclima local, a qualidade do ar, e, portanto, as pessoas podem permanecer durante algum tempo para que se mantenham satisfeitas e que não vejam os seus níveis de conforto minorados. Um exercício que fiz, entretanto, neste caso até com um aluno que estou a orientar, temos procurado identificar uma metodologia que preveja a codificação destes espaços em diferentes níveis de abrigo. Nós já identificamos, por exemplo, 4 tipos de níveis de abrigo que podem, por exemplo, ter funções em função daquilo que é a situação de gravidade e, portanto, que podem estar abertos em determinadas ocasiões em função daquilo que são as vantagens e as desvantagens colocadas por estas infraestruturas e equipamentos e que, portanto, depois coloca-se aqui uma intervenção em função daquilo que é efetivamente o esforço necessário às entidades para permanecer com aqueles lugares abertos. É certo que as cidades necessitam destes refúgios climáticos. Não é apenas para os turistas, mas para aquilo que são os habitantes que residem nestas cidades e que estarão cada vez mais sujeitas a situações de calor extremo. E tendo em conta que, nomeadamente, Portugal continental é afetado por muitas ondas de calor, e nós temos visto isso nos últimos anos, estes refúgios são fundamentais, nomeadamente para pessoas mais vulneráveis, e ver aquilo que existe noutros países, seja em Espanha, seja em França, seja, por exemplo, nos Estados Unidos, que foge um bocadinho àquilo que é a nossa realidade territorial, é importante. Até porque o facto da população ter determinadas franjas de conforto, não é? E a partir do momento que ultrapassamos aquilo que defendem alguns estudos, que é, por exemplo, locais que possam estar a menos de 26 graus Celsius, para que as pessoas possam permanecer durante algum tempo, é fundamental. E eu recordo-me, inclusive, por exemplo, do caso de Paris, que criou uma espécie de ilhas de frescura, em que defendem que, durante estes episódios de calor extremo, é fundamental que a maioria da população, a menos de 10 minutos, possam ter acesso a essas áreas de maior conforto e mais aprazíveis durante episódios de onda de calor.
Isso é muito interessante. E pegando aqui um bocadinho naquilo que estavas a falar da questão das pessoas e de envolver as pessoas e de considerar também os habitantes da cidade, e para terminarmos também este nosso diálogo, não é, que está a chegar ao fim, o tempo já está a ficar curto, focando um bocadinho na metodologia que tu usaste na tua tese, nomeadamente a questão da ciência cidadã, que eu acho que é muito interessante mesmo. Qual a tua visão sobre esta metodologia? Ou seja, será este um dos possíveis caminhos para enfrentar os desafios socioecológicos que vivemos? E sim, de que forma? Porquê? Porque às vezes a ciência cidadã tem o risco simplesmente instrumentalizar os cidadãos de uma outra forma, ou seja, parece que estamos a envolvê-los, mas estamos novamente a instrumentalizá-los. E, portanto, de facto, eu acho que a ciência cidadã, também do meu ponto de vista, pode ser um caminho interessante, mas e os cidadãos são parte do processo de recolha de dados, mas também da sua própria análise, da sua própria interpretação. Mas como é que podemos ultrapassar o desafio, partindo da tua experiência? Portanto, como é que nós podemos responder ao desafio de colocá-los lado a lado daquilo que são os cientistas, não é? Que até agora estiveram acima daquilo que é o conhecimento leigo. Portanto, é realmente a participação informada dos cidadãos que, quando passa para um plano de decisão, que pode fazer a diferença neste mundo que queremos?
Essa pergunta é muito, muito interessante, porque eu acho que nós, com esta dimensão de colocar a participação das pessoas, estamos um pouco a caminhar para a instrumentalização deste processo e torná-los mais um veículo para responder aos problemas.
É uma reprodução disfarçada, não é?
É uma reprodução disfarçada, exatamente. Nós procuramos muitas vezes responder, mas tendo em conta aquilo que é os interesses políticos. Não há dúvida que a ciência cidadã é fundamental. Não quero colocar isso em causa porque acredito e defendo que é fundamental. Mas precisamos, efetivamente,
de repensar, não é?
Repensar o modo que fazemos. Efetivamente, tendo em conta aquilo que são os princípios de governança defendidos cada vez mais e que acaba depois por ser veiculado nos próprios planos diretores municipais, em que as pessoas têm cada vez mais a capacidade de participar, ou os próprios orçamentos participativos, que também veiculam aquilo que são as próprias decisões da população, a ciência cidadã, a ciência participativa ou até a ciência colaborativa é uma visão interessante e uma abordagem importante em que nós temos que caminhar neste sentido também, que é não serem apenas os cientistas que recolhem os dados, que os instrumentalizam, que os utilizam e que depois veiculam a informação para aquilo que são os decisores políticos. Porque se nós pensarmos no facto de os cientistas muitas vezes terem uma linguagem complexa...
Hermética, não é? Muitas
vezes. Exatamente. É muito difícil nós conseguirmos chegar àquilo que é o decisor político, por um lado, e o decisor político, em última instância, conseguir responder àquilo que são as necessidades da população. E se nós conseguirmos procurar e buscar conhecimentos ligados à comunidade, àquilo que são a existência de determinados recursos, que muitas vezes nós não temos conhecimento e
Exatamente.
Eles têm. Ao próprio senso comum, que muitas vezes é considerado vago, que pode não contribuir para o avanço da ciência, mas a verdade é que muitas vezes, quando vamos a ver lá no fundo, existe uma importância muito grande dessa parte.
E às vezes a ciência precisa desse bom senso, não é? E, faz falta.
Exatamente. A ciência precisa... e obrigado por essa complementaridade de ideia, porque é um facto importante. E se nós pegarmos nisso, a ciência cidadã tem de facto aqui uma capacidade de responder a vários objetivos. Um deles... é desde logo aumentar a consciencialização. Se as pessoas participam, estão conscientes que existe determinado problema e que efetivamente têm a necessidade de responder. Ou seja, nós estamos a colocar a responsabilidade neles porque eles sabem que têm a necessidade de responder eficazmente. Portanto, há aqui um empowerment público que é fundamental com a ciência e que permite que as pessoas tenham um conhecimento mais profundo dos próprios processos científicos que nós criamos nas universidades e que, por outro lado, possam participar efetivamente nos desafios. E, além disso, também é uma capacidade, que falaste logo no início, de nós conseguirmos efetivamente recolher mais dados, tratarmos esses dados. E, portanto, eu vejo isto dos dois prismas. Por um lado, as pessoas saem beneficiadas porque têm maior conhecimento daquilo que existe no território e é-lhes dado uma capacidade de envolvimento...
E decidirem, não é?
Na decisão, próprio futuro, exatamente. Sim. E, por outro lado, a nós cientistas também é uma mais-valência porque projetos vão alcançar maior escala... Temos muitas vezes lugar de informação de locais e de períodos de tempo que não teríamos de outra forma, não é? Basicamente, um processo que é contínuo e síncrono, que nós conseguimos responder de forma eficaz e que não era possível sem o alcance da participação do público. E, por outro lado, também é uma capacidade de validar aquilo que é a qualidade da informação, dos dados e dos protocolos e diretrizes que depois são emanadas para os próprios decisores políticos e para a sociedade em geral. No geral, parece-me que a ciência cidadã é, de facto, uma forma importante de colaboração, de participação, de envolvimento, que permite a interação, quer dos investigadores, quer de professores universitários, seja qual for o prisma da ciência, e, por outro lado, da sociedade civil, permitindo que os conhecimentos sejam validados e possam evoluir cientificamente. Em termos daquilo que é, por exemplo, a intervenção da geografia e a relação nesta tríade de participação entre o cidadão, o investigador e o decisor político, há aqui três elementos que são fundamentais e que carecem da participação da sociedade. Seja, por exemplo, no diagnóstico, porque temos o território e é necessário muitas vezes encontrar aquilo que são os problemas, aquilo que são os desafios que se colocam à grande malha de território que tem a ver com as próprias pessoas. A avaliação daquilo que são depois os resultados científicos emanados e que podem ou não responder àquilo que são as necessidades da população e aquilo que depois pode ser a disseminação das práticas e que só devem ocorrer se de facto forem benéficas para as comunidades locais, para a população, procurando sempre ter aqui uma relação, ao fim e ao cabo, de sensatez, não é?
Claro.
Entre aquilo que nós queremos na ciência e aquilo que efetivamente é bom para as pessoas. E só assim é que faz sentido.
Muito obrigado, Hélder. Fantástico. Obrigado pela tua generosidade e pela humildade e disponibilidade também da tua participação neste podcast. E parece-me que juntos e de mão dadas entre a geografia podemos ajudar a construir um futuro melhor. Muito obrigado, Hélder.
Muito obrigado.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.